80 Magazine.
Tune in and chill out.
Com Wanda Miranda.
Se anda entusiasmado ou entusiasmada com os treinos ou começou agora a caprichar no exercício físico, saiba que a alimentação também é um grande aliado de quem anda a mexer-se mais. A Margarida Moura explica-lhe melhor.
Se por estes dias voltou aos treinos ou começou a treinar, palmas para si, que só faz bem. E estamos consigo, não só em apoio moral, como em dicas para que os treinos corram bem e tenham resultados ainda melhores. E a alimentação ajuda, e muito, nesse caminho. O nutricionista clínico Dr. João Martins é fundador do conceito Comer com Sentido e tem dicas bem simples para lhe dar.
Comer com Sentido é um estilo de vida alimentar equilibrado, flexível e descomplicado, e não me canso de dizer, é uma abordagem contemporânea com alimentos tradicionais. São as novas regras para os alimentos de sempre.
E sim, estas regras também se aplicam a quem faz desporto, a quem pratica exercício.
Desta vez falo em primeiro lugar na alimentação individualizada. E porquê? Porque a intensidade, a duração e a frequência do exercício são fatores muito importantes a ter em conta na alimentação, pois têm uma relação direta com as necessidades nutricionais e com as escolhas dos alimentos.
Claro, mas há sempre dicas comuns a toda a gente, a começar pelo consumo da água. Certo, Dr. João?
Volto a falar na hidratação, porque a hidratação é essencial antes, durante e após o exercício. Se diariamente um adulto ingerir à volta de 1,5 litro de água, 2 litros de água, nos dias em que vamos praticar desporto, devemos ingerir 1 litro a mais. Porquê? Porque na hora de praticarmos exercício físico, devemos consumir 1 litro de água.
Água anotada. Vamos ao que comer. O que comer antes de fazer exercício, até mais ou menos 4 horas antes de treinar.
Os alimentos que devemos consumir devem ser alimentos que nos forneçam hidratos de carbono, como por exemplo massa, arroz, cereais e legumes e frutas.
Resumindo, antes do treino, deve comer hidratos. E a seguir, o que deve comer?
Portanto, que alimentos é que nós devemos consumir após o exercício físico? Carnes, sobretudo carnes brancas, peixe, ovos, proteínas de leite, portanto, derivadas de leite ou derivados de leite, e frutas antioxidantes, são muito importantes, como morangos, amoras, mirtilos, kiwis, uvas.
Assim já fica com uma ideia do que deve comer quando pratica desporto, quando faz os seus treinos. Mas nada melhor que personalizar o seu plano alimentar para ter sempre os melhores resultados. E isso só consegue-se falar com quem percebe mesmo do assunto. Encontra o Dr. João na página Dr. João Martins Comer com Sentido no Facebook ou em parisclinics.com. Vai ser sempre bem recebido e prepare-se. Vai ficar a saber de tudo o que precisa de saber.
E quando sabe o que comer, antes e depois de um treino, fazer exercício vai saber melhor e vai ter melhores resultados também.
M80 Magazine.
O escritor sensação do Brasil está em Portugal para falar do novo romance Via Ápia, com todos os minutos contados por uma agenda intensa. Giovanni Martins esteve à conversa com Ana Bernardino.
Giovanni Martins agitou as águas da literatura brasileira com a coletânea de contos O Sol na Cabeça e agora surge com este romance novo, duro, com páginas povoadas com os gestos e os falares das favelas cariocas. Mas ninguém melhor do que o próprio Giovanni Martins para explicar este Via Ápia.
Bom, esse Via Ápia é um livro que se passa quase todo na Rocinha, né, que é a maior favela da América Latina. É um livro histórico, ele se passa entre 2011 e 2013, que é o período de instalação da polícia, das unidades de polícias pacificadoras na Rocinha. Foi um período muito dominado por uma euforia festiva, midiática e de certos grupos de empresários, e essa acabou sendo a narrativa oficial, por assim dizer, desse período histórico. E com esse livro eu tento criar uma contranarrativa, eu tento criar uma história, contar a história que foi ignorada, contar a história por parte das pessoas comuns que tiveram suas vidas transformadas por esse evento que foi crucial assim, na historiografia e na vida social da cidade de Rio de Janeiro.
VIAP é o movimentado centro comercial da Rocinha, a maior favela do Rio de Janeiro. A história, narrada pelo ponto de vista de 5 moradores, passa-se entre 2011 e 2013, no momento da implementação da UPP, uma unidade de polícia pacificadora na comunidade. Giovanni Martins viveu na Rocinha nessa altura, mas essa vivência, segundo o autor, pouco contribui para a história.
Bom, eu vivi na Rocinha nesse período em que se passa o livro, mas a questão da vivência para mim é sempre uma questão muito nebulosa, assim, porque esse limite entre vivência, ficção, realidade, tudo isso é muito confuso na hora da produção literária, eu acho. Eu acho que todo escritor, ele escreve as suas vivências, mesmo que seja em outros contextos. Então, é lógico que eu vou trazer experiências minhas, eu vou trazer experiências de pessoas que estão próximas, mas a verdade que eu estou trazendo ali é o olhar que eu aplico para esse mundo, como eu assimilo ele e quais são as ferramentas que eu tenho para poder projetá-lo na linguagem literária, né? Então, no momento que eu vou sentar para escrever, o que é história real, o que é imaginação, o que é manipulação da realidade, o que é invenção dentro da realidade, tudo isso fica muito confuso, porque eu acho que a vida real, ela não é suficiente para a ficção, assim como a ficção também não é suficiente para dar conta da vida real. Por isso que a gente vive nesse terreno absolutamente nebuloso. O escritor, no momento de criação, tudo isso acaba... os valores disso tudo ficam todos muito confusos e, no fim das contas, o que vale é a história que vai para a página, é a história possível, é o que a gente consegue construir em termos de linguagem.
Olhar que Giovanni acredita que é um contraponto ao discurso que aplaudiu a ocupação da favela.
O livro VIAP, a sugestão de leitura da Ana Bernardino, uma das apaixonadas por livros da equipa M80.
M80 Magazine.
E agora, atenção fãs do universo Star Wars, está quase a chegar a terceira temporada de The Mandalorian.
This is the way.
Tudo começou em 2018, quando o super realizador Jon Favreau desenvolveu uma série de Star Wars para a plataforma de streaming Disney+. The Mandalorian haveria de ver a luz do dia a 12 de novembro de 2019, arrebatando fãs de Star Wars, eu, e não só. A primeira temporada, com os seus 8 episódios, recebeu inúmeras nomeações e prémios nos Emmy Awards. O êxito a nível mundial foi tanto que a 30 de outubro de 2020 sairia a segunda temporada. Se nunca viu, o ator principal é Pedro Pascal, faz de caçador de prémios, sendo que a primeira temporada se passa toda à volta de colocar o Baby Yoda, da mesma espécie que o famoso Yoda, sim, ele mesmo. Portanto, toda esta primeira temporada passou o enredo passa-se em ter que pôr este Baby Yoda em segurança. Ao longo da série vamos tendo vários bombons, como Carl Withers, entre outros personagens, mas sobre este assunto eu não posso alongar mais, pois corro o risco de fazer spoiler, e digo-lhe que personagens de Star Wars que aparecem em Mandalorian são muitas, mas não, controla Paulo Fernandes. Bom, spoiler eu posso fazer que, sensivelmente, 2 anos e meio depois, na próxima quarta-feira, está então disponível a tão aguardada temporada de The Mandalorian na plataforma Disney+. É claramente a não perder.
M80 Magazine.
Está no ar o último magazine do mês de fevereiro. É, por isso, uma boa altura para partilhar consigo a agenda de concertos da M80 para março. E o próximo mês arranca em grande com 3 concertos dos Waterboys. Há dias falei ao telefone com o Mike Scott, o vocalista da banda escocesa, que já atuou várias vezes em Portugal e que se recorda bem do público português, que descreve como barulhentos e selvagens. Mas no bom sentido.
Yes, that's how I remember. I like it like that.
E enquanto os fãs esperam pelos concertos e a banda prepara o regresso aos palcos, o que anda Mike Scott a fazer? A trabalhar em novas canções, a preparar uma reedição especial de um dos álbuns mais antigos da banda e a aproveitar para passar tempo com a filha de 9 anos.
I've been working on music. I've been preparing a box set of one of our old records. I've been spending a lot of time with my nine-year-old daughter and getting ready to go on the road.
Criados em 1983 em Edimburgo, na Escócia, os Waterboys já passaram por muitas mudanças ao longo destes quase 40 anos de carreira. Mudanças não só no estilo musical, quando começaram tinham uma sonoridade maioritariamente folk rock, como também nos elementos da banda. E eu quis saber quem é que vai estar em palco com o Mike Scott nos próximos concertos em Lisboa e no Porto.
A brother Paul on keyboards, Angus on bass, Eamon on drums and James also on keyboards.
Só não consegui arrancar ao vocalista dos Waterboys o alinhamento para os concertos. Eu bem que perguntei se não vão deixar faltar clássicos como Fisherman's Blues ou The Hall of the Moon, mas Mike Scott diz que não gosta de revelar que músicas é que a banda vai tocar. Prefere que seja surpresa.
I never like to give away what we're going to play.
Ok.
I like to keep it a surprise.
So you're not going to tell me?
No, I'm not.
Okay. So, but do you have a favorite Waterboys song to sing live?
It always changes. You know, every tour, some song will emerge and I'll love singing it every night. And maybe one that I didn't expect. But it changes all the time, so I can't say this or that is my favorite.
Pronto, só nos resta então não perder as atuações da banda em Portugal. Tome nota, Waterboys, ao vivo com a M80 em março, dia 8 no Coliseu de Lisboa, a 10 no Coliseu do Porto e a 11 no Casino Estoril.
M80 Magazine. M80 Zona VIP.
Todas as semanas abrimos as portas da M80 Zona VIP para o melhor do mundo dos espetáculos e da música. E esta semana, a Margarida Moura traz-lhe a nova dos Depeche Mode.
Chama-se Ghosts Again, é a nova música dos Depeche Mode e foi anunciada assim ao mundo no Instagram da banda. Again faz parte de Momento Mori, o primeiro álbum dos Depeche Mode desde a morte do teclista e baixista Andy Fletcher.
Wasted feelings, broken meanings.
Há música nova, disponível nas várias plataformas, há vídeo da música nova e em março há novo álbum também. Uma verdadeira maravilha para os fãs dos Depeche Mode. Dave Gahan, o vocalista, diz que Ghosts Again capta o equilíbrio perfeito entre melancolia e alegria. E por isso, não se cansa de ouvir a música. E nós aqui também não. Notícias dos Depeche Mode não ficam por aqui, porque a banda já anunciou uma digressão com 42 concertos marcados para já. Concertos carregadinhos das músicas dos Depeche Mode que ficam sempre na nossa cabeça, não é? Para já, a digressão dos Depeche Mode passa por Los Angeles, Nova York, Chicago, Toronto, Las Vegas, Alemanha, Suécia, França, Reino Unido, Itália e Espanha. Portugal, até ver, não está na lista. Mas já sabe também que pode sempre ouvir os Depeche Mode aqui na M80.
M80 Magazine.
E agora uma sugestão de magia, sobretudo para os adultos, mas também pode levar as crianças. Mário Daniel está de regresso aos palcos com o espetáculo Minutos Mágicos. E a Catarina Leite esteve à conversa com o ilusionista português.
Minutos Mágicos é o nome do espetáculo de Mário Daniel. Pode ser visto no Casino Lisboa até este domingo, dia 26 de fevereiro, mas no próximo mês de março vai andar pela Figueira da Foz e Lamego. O ilusionista português promete um espetáculo diversificado e focado na percepção dos espectadores.
A própria magia tem a ver com percepção, a própria arte da magia. Então é, no fundo, tentar aprofundar esse conceito do que é a percepção. E depois tem números de toda a espécie, números que são realmente divertidos, que são espetaculares, alguns que até são quase já a tocar ali a linha do terror, entre aspas, mas a ideia é que haja emoções diversas. Esse é um dos meus objetivos sempre que um espetáculo, é tentar diversificar ao máximo as sensações e as emoções que se sentem quando está sentado na plateia.
E a interação com o público é uma constante no espetáculo de Mário Daniel.
Cerca de 20 pessoas participam ativamente do espetáculo e depois ainda há muitas outras que têm a oportunidade de participar em situações mais pontuais e então têm liberdade, inclusive, para antes do espetáculo começar, há um pré-show em que as pessoas vão experimentar umas chaves e vão ficar com as chaves no lugar, por exemplo, e nesse momento qualquer pessoa é livre de o fazer. Portanto, há realmente uma forte, forte interação com o público e até com objetos do próprio público, seja um telemóvel ou outra coisa qualquer.
E do público chegam reações que até surpreendem o próprio autor do espetáculo.
Uma, por acaso, assim, especial que me recordo a semana passada, muito engraçada, que é um número que eu faço com um casal, em que eu estou a tocar numa das pessoas, no ombro de uma das pessoas, e a outra também sente esse toque, e cada vez que isso acontecia, ou mesmo quando ele estava a tocar diretamente, essa pessoa tinha umas reações quase espásmicas, muito engraçadas e muito peculiares, que eu nunca tinha, que eu já faço o número há vários anos, noutros contextos. E nunca tinha presenciado.
Mário Daniel diz que o espetáculo é aberto a toda a família, mas os adultos vão perceber melhor a mensagem.
Diria que este espetáculo é claramente um espetáculo mais para os adultos e eu gostaria de desafiar quem nos está a ouvir na M80, que queira ir com a namorada, com o marido, com a mulher, que faça essa experiência. Pode levar o filho na mesma e deve, o filho vai adorar na mesma, mas a mensagem e o texto que foi escrito chega especialmente aos adultos de uma forma muito, muito particular, diria eu. As crianças vão na mesma absorver os momentos visuais todos que o espetáculo tem, que são muitos, e vão perceber a magia, mas não vão entrar, não vão perceber a fundo, muitas vezes, do que é que estamos efetivamente a falar.
Além do espetáculo Minutos Mágicos, Mário Daniel tem outros projetos em desenvolvimento.
Estou a trabalhar com o David Copperfield num mega projeto há mais de um ano, que está praticamente pronto, mas estamos agora a limar aqui alguns detalhes. Portanto, tem sido talvez o projeto da minha vida, porque ter a honra de trabalhar com a pessoa que mais me motivou a seguir esta carreira é inacreditável, né? Não tenho palavras sequer para o descrever. Mas há outros projetos, há uma série de televisão também, vou gravar um piloto em breve de uma nova série de televisão, muito diferente daquilo que as pessoas estão a pensar. É um conceito original, provavelmente nem magia terá, mas é um conceito televisivo que eu me lembrei, e vamos ver também se em breve esse programa estreará nas televisões portuguesas.
Mário Daniel promete novidades em breve.
Para já, foco no espetáculo Minutos Mágicos, que pode ser visto no Casino Lisboa até este domingo. No próximo dia 4 de março, viaja para a Figueira da Foz, e nos dias 25 e 26 de março, Mário Daniel sobe ao palco do Teatro Ribeiro Conceição, em Lamego.
M80 Magazine.
E agora vamos viajar. Se também anda com vontade de fazer uma escapadinha para fora do país, a Anabela Gonçalves sugere Londres e dá-lhe umas dicas sobre o que pode visitar na capital inglesa.
Vou ali, já venho. Foi assim que eu decidi fazer um fim de semana diferente com duas amigas. Fizemos contas, eu já não ia a Londres há 8 anos, 60 euros, ida e volta por voo low cost, e lá fomos nós. Não é fácil resumir em poucos minutos o que se vive num fim de semana nesta cidade, mas eu prometo que vou dar o meu melhor. Londres, para mim, é a capital da música e da arte. E, acima de tudo, é uma cidade cheia de história. Visitar, respirar o essencial da cidade em 2 dias não é fácil, mas dá para usufruir bastante se levarmos minimamente planeado um roteiro com aquilo que queremos mesmo ver e fazer. E foi assim que fizemos. Primeira coisa, obrigatório comprar um Oyster por 7 libras, cartão para viagens de metro e autocarro, e depois é só ir carregando à medida das necessidades, ou seja, uma espécie de navegante. A rede de transportes é incrível e é sempre on time, tal e qual Lisboa, só que não. Depois, andar, andar e andar. Ora, nos meus e nossos interesses, há que ser democrata quando se viaja com companhia. Começámos no sábado de manhã por visitar a zona do Westminster, Big Ben, a abadia do Westminster, as casas do Parlamento, e do outro lado do rio, o London Eye. É o centro do centro. Caminhámos pelo Green Park até Buckingham Palace, mas não fomos a tempo de ver a mudança da guarda, que acontece todos os dias, tome nota, por volta das 10h45 da manhã. Caminhar pelos parques de Londres é qualquer coisa de especial para mim. São extraordinários, são autênticas ilhas verdes, sem cocós de cão. E é isto que se ouve. Fish and chips para o almoço, obrigatório provar pelo menos, e lá fomos nós de metro até Notting Hill. A livraria onde se apaixonaram Hugh Grant e Julia Roberts está tal qual como no filme, só tem uma pequena diferença, está cheinha de turistas. Dali subimos o mercado de Portobello Road, com as bugigangas, as roupas em segunda mão, comida de rua. Para mim é um mundo. Metro, mais um bocadinho a pé e anoitecemos em Piccadilly Circus, num mar de gente e de artistas de rua. Vale tanto a pena. No segundo dia, acordar cedo, visitar a Tower of London, junto ao Rio Tamisa, que foi o palácio e fortaleza real de Sua Majestade, atravessar Tower Bridge e seguimos o curso do rio até a South Bank. Quase o dia passado entre o Mind the Gap do metro e a sola do sapato, e lá fomos nós até Camden Town, a zona dos punks, das lojas de discos, a casa de Amy Winehouse e onde David Bowie foi homenageado recentemente. Dos locais para ver de dia, o mercado de Camden Town é alternativo e é de uma dinâmica que deixa qualquer um como eu assoberbado. As antigas cavalariças da monarquia têm assim aquela adrenalina que a cidade oferece e que eu adoro. Desta vez não vi um único músico a tocar no metro. Dizem que a pandemia foi a responsável e eu, é claro, fico na esperança de que da próxima vez a vibração dos acordes regresse. Dois dias definitivamente são sempre pouco para visitar a cidade, mundo que é Londres, mas vale a pena. Por mim, mais dia menos dia. Vou ali, já venho, a outro sítio qualquer.
M80 Magazine.
Um planeta mais saudável, por um estilo de vida mais sustentável. A M80 Zona Verde faz sempre parte do nosso magazine. E hoje falamos de beleza e ecopontos. Assim, de repente, não combina, pois não. Mas a Ana Carreira traz-lhe um lembrete importante sobre separar e reciclar tudo o que usamos na cara, no corpo e no cabelo.
Shampoos, cremes, gel de banho, sérums, máscaras, são muitas as embalagens que usamos todos os dias. Mas sabe mesmo separar os seus produtos de higiene e beleza quando os deita fora? Teresa Cortes, da Sociedade Ponto Verde, vem à rádio tirar dúvidas.
Eu acho que começamos pelo beabá das cores do ecoponto e o que é que entra em cada ecoponto. É aquela bateria de contentores que conhecemos, azul, verde e amarelo.
Entre shampoos, máscaras, gotas para o cabelo, cremes de corpo, cremes de cara, há uma regra base a seguir.
E sempre a regra base, para qualquer dúvida que tenham, é no ecoponto colocam-se embalagens. Se não for uma embalagem, não é para colocar no ecoponto. A única exceção é o ecoponto azul, onde entra papel, não embalagem.
Mas não há exceções quanto à necessidade de separar as embalagens, de reciclá-las e, no fundo, de respeitar o princípio da economia circular. Até porque todos os frascos de vidro têm destino. Até aquele verniz das unhas, que já não usa há muito tempo. Certo, Teresa?
Com o ponto verde, é embalagens de vidro, garrafas, frascos, boiões, portanto os boiões de creme em vidro podem ir para o ecoponto, o frasco do verniz das unhas pode ir para o ecoponto.
Por isso já sabe, frasco do creme para um lado, ecoponto verde, e a caixa onde ele veio para o outro.
As caixinhas dos cosméticos, portanto, se tiver uma primeira embalagem, os folhetos que vêm dentro das caixas, portanto tudo isso vai para o ecoponto azul.
E agora a dúvida dos protetores solares. O que se faz, Teresa?
Deixa-me passar e passaram 2 anos e não usámos o protetor e ele vai a meio. Despejar ao máximo, tem que ir para o contentor indiferenciado, o resto do produto, despejar ao máximo, mas não é preciso lavar, pois ficarem com resíduos, restos nas paredes da embalagem, não há qualquer problema. Fechar a embalagem e colocar no ecoponto do material correspondente.
E se ainda tiver dúvidas, ouça o resto desta conversa com a Teresa Cortes no podcast M80 Zona Verde, já disponível em m80.ol.pt.
M80 Magazine.